Está no ar o programa Gente Nossa, o melhor da cultura popular.
Seu motorista, siga pro Nordeste, que eu sou cabra da peste, quero ver o meu xodó. Mas na carreira não passe de uma centena, ligue o rádio, puxa a antena, sintonize no forró. Vamos lá, motorista, liga o rádio.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Gente Nossa, programa multimediático produzido por alunos do curso de comunicação social da Universidade Estadual da Paraíba, atuando na construção da memória dos artistas paraibanos que cantam e decantam a nossa cultura.
É isso aí, George. Em sua terceira edição, o Gente Nossa homenageou 9 artistas, apresentando a vida e a obra de cada um deles. Verdadeiras expressões culturais que marcam a história do nosso povo. Eu sou Sami Araújo.
E eu sou George Silva e o Gente Nossa está apenas começando. Muito bem, esse é o programa Gente Nossa, em sua terceira edição, e hoje a gente recebe um dos grandes nomes da poesia nordestina, o Gessiê Quirino.
Filho de Antônio Quirino de Melo e Maria Pompeia de Araújo, Gessiê Quirino de Araújo nasceu na cidade de Campina Grande em 1954. Formou-se em arquitetura em 1982 pela Universidade Federal da Paraíba. Mas o que tornou conhecido mesmo foi a habilidade com palavras e rimas. Não é à toa que muitos o consideram como o domador das palavras, ou até mesmo o arquiteto da poesia, George.
Isso mesmo, Sami, e ele já publicou cerca de 9 livros, entre eles Paisagem de Interior, que no ano de 96, diante do sucesso, ganhou também uma versão em forma de áudio, em 2 CDs. O artista paraibano é dono de um estilo próprio e prende a atenção do público declamando a boa arte nordestina com poesias marcantes pelo humor e a emoção.
Gessiê, seja muito bem-vindo ao Gente Nossa.
Muito boa tarde a todos. Agradeço eu estar aqui entre Gente Nossa, pelo formato de estar numa mesa aqui de fuxico. Eu já entro no fuxico de vocês e vamos embora.
Muito bem, vamos começar a falar com o Gessiê. Gessiê, inicialmente a gente assim, quer saber como foi a sua infância, certo? É, sempre gostou de ouvir, contar histórias, como foi?
Eu sou uma pessoa extremamente, digamos assim, retraída, tímida, sempre fui assim. E sempre morei aqui na Palmeira, meu pai e minha mãe são daqui, meu pai de Pernambuco, minha mãe é daqui de Campina Grande, estudei no Instituto Domingos Sávio, no Pio 11. Eu acho que foi do Pio 11 para frente que eu comecei a exercitar um pouco da poesia, essa coisa toda, de colocar um pouquinho de tempero na forma de dizer qualquer história, porque eu estudava com pessoas bem mais velhas do que eu, e eu, com a timidez muito grande, eu era sempre ofuscado pelos mais velhos. Mas quando eu pegava um versozinho daquele que chegava em sala de aula, geralmente com safadeza, eu procurava imprimir uma forma de teatralizar aquilo ali, e eu passei a ser muito respeitado pelos mais velhos. Pediam silêncio, silêncio, para aí. Você vai contar uma história. Então, isso aí eu percebi que era uma arma importante a ser explorada. Comecei a explorar a partir daí, mas sempre isso de tanto ouvir histórias, não de fazer.
Você se intitula como um cara tímido, eu li lá no seu site, você diria ser um cabra tímido, mas é difícil dizer que você é tímido. Eu acho que você é bem descontraído. E como foi para você superar essa dificuldade da timidez?
Não, na realidade, a timidez ela persiste. O que há é uma personagem que aparece em cena. É tanto que durante um espetáculo você vai ver em determinadas situações, quando eu termino de fazer um quadro, um número poético qualquer, está lá um matuto, com jeito de matuto, com voz de matuto. Quando eu pego mais na frente uma água para beber, a água quem está pegando é Gessiê Quirino. Então você já percebe a diferença de um para outro, né? A necessidade de me expressar, essa coisa toda, faz parte de quem entra no, no, num contexto artístico, e as pessoas pensam que eu sou mais desembaraçado, mas eu sou assustado. É, eu sou feito ajudante de missa. Ajudante de missa não fica ali o tempo todo, bem quietinho, eu sou sempre assim. Ou como quem carrega roupa engomada. Vá com cuidado. Aí eu vou com cuidado. Sempre foi assim.
É o matuto tímido. Não é isso, Jorge?
Isso mesmo. Disse, ainda falando dessa questão da infância na escola, como era o seu relacionamento com os colegas? Porque a gente também sabe que durante esse período, muitas crianças têm esse dom, mas às vezes escondem, justamente por causa da timidez e porque alguns colegas também tiram como chacota. Uhum. Também. Como foi você na escola com relação a isso? A poesia também lhe ajudou nesse sentido?
Não, não. Na parte escolar, eu desenvolvi o que eu fui ser depois, na minha formação. Eu fui ser arquiteto. Então, na minha parte escolar, eu sempre fiz a parte de desenho. Eu sempre desenhei, tive uma firmeza de pulso, uma caligrafia muito boa. Desenhava aqui o edifício João Rico, que era o edifício da moda, o convento de São Francisco, que era onde eu estudava no Domingo Sábio. Desenhava muito Brasília, né? É, não pensava eu que ali fosse ficar tanta gente que não merece ser desenhada. Mas eu desenhava assim a perspectiva do Congresso, que era o assunto da época, era a construção de Brasília. As palavras, elas vieram muito depois, mas vieram muito mais em forma do forró, que eu via no forró de Zé Lagoa, da rádio de Rosir Cavalcante, na rádio Borborema, do Coronel Lodogero, que fazia essa parte do humor do Matuto, com luto com Otrope, que era o colega dele, e através do Comedor de Gilete, que aparecia uma música que falava que era o Matuto passando fome e dizia que comia gilete. Então, essas coisas eu via do rádio, mas o meu traquejo artístico assim foi desenvolvido basicamente com o desenho.
Você é natural daqui de Campina Grande, me contou quando tinha chegado aqui, e reside em Itabaiana. Por que essa mudança?
Eu morei aqui a vida toda, nasci aqui, morei aqui, depois fui estudar em Recife, e sempre trabalhando com desenho, né? E sempre trabalhando com desenho de arquitetura. Me formei em arquitetura de João Pessoa, conheci minha mulher na faculdade, e ela é de Itabaiana. Depois nós nos mudamos para Itabaiana por uma necessidade do trabalho dela, e eu não tinha necessariamente um vínculo com o capital ou com qualquer outra região. Às vezes as pessoas perguntam, Gessê, você tem uma agenda nacional, você anda muito em Recife, anda muito pelo mundo ator, pelo mundo afora, você poderia morar em Recife, poderia morar em Campina Grande, poderia morar em João Pessoa, por que você escolheu Itabaiana? Aí eu costumo brincar que digo assim, Recife, Campina Grande e João Pessoa fazem parte da grande Itabaiana.
Muito bem, Jacir. E com relação à família, nesse seu segmento da poesia, houve alguém na família que veio a influenciar você essa carreira ou que mesmo tenha ajudado?
Eu acho que a influência maior veio de um amigo de infância, Cis Galinha, que é amigo meu, que brincava comigo, tocava violão, eu toco violão desde pequeno. Meu irmão Léo, mais velho, ele sempre foi um artista desde a infância, era quem subia no palco no colégio, era quem fazia as brincadeiras de grupo, de bairro. Meu irmão Quirinos, ele é muito engraçado no dia a dia, ele é uma pessoa assim que tem uma forma bem humorada de tratar das coisas do dia a dia. E eu sempre fui assustado, agora eu sempre fui de compor, ou seja, eu só arriscava a colocar o meu trabalho ou qualquer coisa depois dela produzida, depois dela revisada e assinada. Aí saia do meio que lá vem poeta. Mas todos os meus irmãos, eles sempre foram muito engraçados.
E entre os artistas paraibanos, quais foram os poetas que influenciaram no seu trabalho?
Ainda assim, dentro do território doméstico, meu pai é poeta, né? Meu pai é um poeta de uma poesia mais circunspecta, né? Foi um homem muito sério. E dentro do universo da poesia paraibana, eu diria assim que eu tenho um interesse muito particular pela linguagem interiorana, a linguagem sertaneja. Então aqui já veio o Zé Laurentino, que é daqui de Campina Grande, e é daqui de Lagoa Seca, aqui do lado de Campina Grande, e eu assistia muito os festivais de repentistas, naquela época dos festivais de inverno, promovido inclusive por Braulio Tavares, e eu tinha muito interesse por essa causa. Então, depois foi que eu, de Zé Laurentino, foi que eu vim estudar um pouco e prestar atenção aos versos de Zé da Luz, de Renato Caldas e de outros cantadores, e agregar isso à minha poesia.
Muito bem. Gessê Quirino, você se declara arquiteto por profissão, poeta por vocação e matuto por convicção. O que diferencia essas três características suas? Explica pra gente, fala o porquê dessa definição.
O arquiteto é porque eu sou de fato arquiteto. Inclusive, eu vivi de arquitetura, eu parei com meus trabalhos há 3 anos para cá, porque eu não tenho tempo. A agenda artística, ela absorve todo o meu tempo. Arquiteto por profissão, poeta por vocação, pelo fato de eu ter essa métrica, a utilização das palavras já na veia, e matuto por convicção é uma homenagem, né? Uma homenagem que eu faço aos matutos, onde eu vou beber da água que eles bebem e do traquejo que eles têm nas coisas do dia a dia. Então, isso é mais uma homenagem aos meus mestres, que são os verdadeiros mestres, são os matutos, são os repentistas, são os cantadores e os poetas populares. Eu, com uma formação, digamos assim, mais de cidade, eu mergulho no universo deles e fico brincando com as palavras. Ou seja, eu faço uma coisa agregada ao mato, mas não deixo de colocar um elemento urbano ou um elemento contemporâneo. Talvez é aí onde a minha poesia se destaca de muitos outros que são os verdadeiros poetas matutos, porque a minha poesia tem esse entrelaçamento de tudo um pouco e com a licença poética falar até coisas na voz de um matuto que um matuto jamais diria, ou colocar coisas na boca de um poeta mais de bancada que esse poeta de bancada jamais diria também.
Curioso, né, Jorge, essa parte da arquitetura do GCE, não conhecia não, mas chegou a exercer a profissão, GCE, de arquiteto?
Sempre exerci. Eu trabalhei como desenhista a vida toda, antes de me formar. Nunca tive outra ocupação, a não ser com desenho. Me formei em arquitetura, criei meus filhos com arquitetura. Ainda hoje faço algumas coisas de arquitetura mais ligado ao lado afetivo com o cliente do que com a contratação. Mas eu deixei de uns anos para cá. Eu trabalhava com obras muito grandes e deixei por absoluta falta de tempo. O meu tempo hoje é todo vinculado à atividade artística.
Muito bem, Gessê. A gente sabe que você tem vários poemas, a gente já sabe também que o Paisagem do Interior é bastante famoso. Esse é um que você considera especial entre os seus poemas, ou tem outro que você considere, assim, tem um carinho especial por esse poema?
Nós, quando produzimos a arte, enfim, ela tem uma digamos assim, uma aceitação pelo público diferenciada. Ou seja, tem gente que elege esse poema, esse ou aquele. E eu trabalho com vários segmentos. Eu trabalho com o poema matuto, propriamente dito. Trabalho com o causo, que é o causo aquele que é de domínio público. O causo que é meu, onde eu escrevo o causo e vou contar. Então já é o segundo segmento. Depois trabalho com um poema saudosista, com lembranças de uma coisa até mais séria, onde pessoas se emocionam nitidamente nos espetáculos. Trabalho com linguagens assim mais, digamos assim, mais banda voou, é onde entra alguns palavrões, onde entra uma crítica mais contundente, principalmente com relação à política, essa coisa toda. E com a pesquisa propriamente dita, ou seja, de buscar palavras, elementos em desuso, cantar um sertão que já não existe mais. Então são várias frentes. E nessas frentes, sempre o público elege, assim, digamos assim, dependendo do local, tem um que elege Paisagem do Interior, às vezes eu estou num local mais com pessoas mais velhas, já elegem Vou-me Embora para o Passado, mas eu digo assim que Paisagem do Interior, ele é mais abrangente, né?
Mais abrangente. Então esse para você, não do público, mas para você também, esse significa muito. É considerado especial para você, particularmente.
Por ser um dos primeiros e por ter tido um período de maturação maior. Porque os outros poemas, quando eu fiz já com os livros publicados, eu fazia o poema sabendo que ele ia ser publicado. Então a gente fica assim, como quem vai tirar um, como quem se olha no espelho. Quando você se olha no espelho para se arrumar, você faz uma pose como é boa para você, não é verdade? Mas quando você passa num espelho que tem um espelho na rua, você passa mais assim solto e você acha que você é até meio feio, né? Mas diante do espelho, quando você está, você só se vê bonito. Então, os poemas que eu fiz depois do período de já publicando o livro, já como autor, eu fiz os poemas com mais cuidado, assim, com mais rebuscado, mais preparado para isso. E o Paisagem Interior, ele foi mais solto, foi um dos primeiros poemas, a Grudas na Lata d'Água também. Então, foram poemas que tiveram um período de maturação maior e, para mim, ele tem uma importância especial.
Vamos fazer só um comentário rápido sobre o Paisagem do Interior. Eu acho uma das obras mais importante e relevante sua, porque eu sou do interior, né, da Paraíba, sou do Cariri, Gurjão, e minha família tem um sítio lá, e sempre que eu vou, eu escuto essa poesia e lembro, vou relembrando os momentos de criança que eu vivi lá naquele interior, e eu acho que tem tudo a ver, tudo que você diz ali é verdadeiro e é uma paisagem que está sempre em nossa mente.
Muito bem. GC, mais uma coisa, ainda falando dessa questão das suas poesias, nas suas apresentações, nos seus poemas, nos versos, é bem marcante mesmo a questão do matuto. Inclusive a gente já está pesquisando e tem um tal de Mané Cabelinho.
Mané Cabelinho.
Conta aí pra gente a história desse personagem seu.
Na verdade, os livros na ordem de publicação foi Paisagem do Interior, Agruras da Lata d'Água. Depois vieram os CDs, Paisagem Interior 1 e 2, com o registro em áudio. Depois veio o Prosa Morena. Prosa Morena, eu diria que ele é um divisor de águas de toda a obra, porque no Prosa Morena eu coloquei o CD dentro do livro, ou seja, o CD é uma extensão da parte publicada. E isso foi atendendo a pedidos de algumas pessoas. E eu já contava essas histórias e eu resolvi colocar no CD também um caos de Mané Cabelinho. Esse personagem, tem gente que pergunta se existe. Não existe. Mas existe muita forma, essa inflexão de dar, assim, de enredar. É, porque não sei o que, não sei o que. Então é uma coisa que a gente ouve muito dentro de casa, nas esquinas. Como eu tenho uma forma, assim, digamos assim, muito própria de interpretação, eu resolvi colocar isso no CD. Então, o Mané Cabelinho é o primeiro caso, foi Mané Cabelinho. Só tem até o título, Mané Cabelinho. Depois as pessoas deram um valor, digamos assim, muito importante a isso, por conta de eu usar muito ditados populares, que é uma lição de moral, né? Mané Cabelinho, não me mate de vergonha. Então, durante essa lição de moral, ele vai dando, vai utilizando ditados populares, que é uma coisa muito própria dos sertões e de muita sabedoria, né? Então, me pediu muito, porque no final eu digo, eu não vou falar mais em Mané Cabelinho, eu não vou, ele que se lasca, eu não falo mais. Então, eu recebi muitos e-mails. As pessoas diziam, GCE, não mate Mané Cabelinho, não abandone Mané Cabelinho. Então eu percebi que havia um interesse muito grande aí nesse setor. Então eu fiz o Mané Cabelinho 2, que é onde ele vai pedir dinheiro para eleger a namorada dele, prefeita. Depois vem Mané Cabelinho 3, que ele vai pedir dinheiro para eleger a namorada se eleger Miss Barreira Nova. E agora no quarto, que ele quer pedir um galpão de amendoim que eu tenho para botar uma fábrica de chapinha de cabelo Mané Cabelinho com 2 L's limitada. Então, em todas essas histórias, eu solto o verbo para cima deles, tudo em cima de ditados populares, né? É quando eu digo, padre velho, eu vou dizer uma coisa, vai me ser. O cabo, quando não tem o que fazer, faz colher de pau e ainda enfeita o cabo. Tu sabe quem chegou aqui em casa para dizer a mim que eu não tinha procedimento? O compadre Mané Cabelinho, laureado de chifre, falta de vergonha e vigarice. Compadre velho, você sabe que em matéria de procedimento eu sou algodão entre cristais. Mas aí eu perdi a paciência. Tirei ele da faixa de pedestre, botei ele na pista dos cornos e disse, Mané Cabelinho, quem sois tu para dizer que eu não tenho procedimento, Mané Cabelinho? Tu, rapaz, um homem velho que vive mastigando milho com a gengiva para dar de comer aquela decaída de um trio elétrico, não tem vergonha nessa cabeça de Carandiru? Aí ele disse, porque não sei o que. Okay, porque ela disse que foi lhe pedir ajuda para concorrer ao Miss Barreira Nova e você não teve procedimento. Mas, rapaz, eu dei uma pegada de ar, meu compadre. Pense numa pegada de ar. Aí por aí vai. E isso é uma coisa que você vê no alpendre de qualquer casa, ou urbana ou interiorana, que é a pessoa contando a história e se envolvendo tanto na história que termina fazendo 2 ou 3 personagens.
Então, no caso, esse Mané Cabelinho, a gente percebe nos versos que a zona rural e o linguajar do povo são grandes influências nos seus versos.
Não só no Mané Cabelinho, como em inúmeros outros poemas. No Mané Cabelinho eu chamo de causo porque ele é uma prosa, né? É um conto, um pequeno conto. E como eu faço uma linguagem agregada aos valores do conto, eu chamo de causo, que é uma denominação mais própria. Mas inúmeros outros poemas são com esse enfoque interiorano, mas eu me dou a liberdade também de fazer alguns poemas livres e poemas assim, até com mais erudição e até mais rebuscados.
Muito bem, muito bacana. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa, certo? Para a Gessie tomar água, a gente também vai tomar uma água, mas aí vamos ouvir uma música também, que Gessie também trabalha na vertente da música. Será a música Um Sonhador Imaginando, a parceria com o mestre Dominguinhos. E aí quando a gente voltar, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão musical.
Tá bom.
Gente Nossa, com Gessie Quirino.
Ô compadre, vem. O riacho que o navio incorre pro Pajéu. O rio Pajéu não despeja no São Francisco. E o rio São Francisco não bate no meio do mar. Pois imagina o riacho correndo pro próprio navio. E esse grande navio pelos céus a navegar. Tô imaginando o navio, um veleiro voador, cheio de água e frescor pra no sertão vaguear. O meu barco eu a voar, por ali surrupiando, parando de quando em quando, por tudo quanto é roçado. Quem der de beijo espantado, que gastro tá tramando?
Responderei animado, apenas me aguando.
Oh, mas que surpresa, Domingo!
Procurarei entender o raio de sol em brasa. Protegerei com minhas as casas sem ribeira. Esquecerei as torneiras de sangrador escoando. Se a passarada voando, bandos de fogo pagou. Interrogar quem eu sou, com pé d'água sobrando. Responderei a brandar, sou eu aqui aguando. Orvalharei as folhagens, os frutos de coi e cheiro. E por fim o derradeiro, e num vigor bem maior, eu derramarei meu suor, recolherei as amarras, escutarei as cigarras, o inverno anunciando, festejarei proclamando, tá bonito pra chover, e retornarei a ser um sonhador imaginando.
É, seu Dominguinho, essa imaginação, esse sonho caqueado é para o mestre Gonzaga, que tá no vão das alturas, rodando no lado A do disco da imensidão, negociando chuvada com São Pedro e companhia, com a mais pura poesia de Nordeste e de Sertão.
Tô imaginando um navio, um veleiro voador, cheio de ave fresco pra no sertão vaguear. Meu barco eu a voar, por ali surfiando, parando de quando em quando, tudo quanto é roçado, quem der de peixe espantado, que diacho tá tramando? Responderei animado, apenas mente aguando. Procurarei entender os raios de sol e brasa, protegerei com minha asa as casas sem ribeira. Esquecerei as torneiras de sangrador escoando. Se a passarada voando, bando de fogo pagou. Interrogar quem eu sou, com tanta água sobrando. Responderei a brandar, sou eu aqui aguando. Orvalharei as folhagens, os frutos de coi e cheiro. E por fim, o derradeiro, e num vigor bem maior, derramarei meu suor, recolherei as amarras, escutarei as cigarras, o inverno anunciando, festejarei proclamando, ah, bonito pra chover, e retornarei a ser um sonhador imaginando.
Eita, compadre velho, isso não é mais um dominguinho. Isso é uma segunda, uma terça, uma quarta, cheia de quinta, sexta e sábado, de feira e de poesia.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
Seu motorista, siga pro norte.
Estamos de volta com o programa Gente Nossa, recebendo hoje o poeta e também compositor Gessê Quirino. A gente acabou de ouvir uma das suas músicas, Um Sonhador Imaginando, parceria com Dominguinhos. Fala um pouco pra gente, Gessê, dessa composição, dessas músicas e dessas parcerias também.
A parceria é na interpretação, né? A música é autoral, letra e música minha. Essa música eu fiz em homenagem a Luiz Gonzaga, nos 100 anos de Luiz Gonzaga. E quando eu saio do riacho do navio, corri pro Pajeú, eu imaginei como se fosse assim um navio voando, né? E o navio sai aguando. Sou eu aqui aguando. Na época eu liguei para Dominguinhos, e Dominguinhos, com aquela bondade dele, aquela simplicidade, humildade franciscana, ele atendeu o pedido e nós interpretamos juntos. Isso foi em 2010, no livro Berro Novo, que vem com o CD no encarte.
Então a gente não tem mais o Dominguinhos conosco. Então como é para você ter dividido um pouco do seu trabalho com ele?
Eu sempre fui muito fã de Dominguinhos, fui muito fã de Vital Farias, de Elomar, de Xangai. E a gente, quando está na situação, na posição de fã, a gente pensa que jamais estará junto com essas pessoas que a gente está acostumado a ver no palco. E quando a gente entra no meio artístico, a gente passa a ser conhecido e reconhecido por eles também. Então, muitas coisas nos surpreendem assim, positivamente, no fato da gente ligar para Dominguinhos e ele fazer: "Ô, Gessê, tudo bom? Mas, rapaz, eu gosto muito de você." Então, isso é uma coisa que deixa a gente com o cabelo penteado para o mesmo lado, né? Então, no caso dele, ele sempre foi uma pessoa muito, muito simples, muito humilde no viver. E as vezes que eu estive com ele foram sempre encontros fraternos. Aconteceu também com Elomar, com Xangai, com Vital Farias, com Maciel Melo, que já faz parte da minha convivência artística, Santana. Mas tinha algumas pessoas que eram mais distantes. Dominguinhos era uma delas. E foi um orgulho de fazer com que a minha obra tenha essa passagem com ele, que ele é um dos maiores artistas do mundo.
Tem alguma poesia sua que fala sobre futebol?
Eu fiz uns versos que eu falo sobre Mané Garrincha, que na minha infância, o referencial da gente era sempre Garrincha e Pelé, né? E Garrincha até mais, porque Garrincha não teve a visibilidade que Pelé teve. Na sequência, né, das Copas do Mundo. Aí eu digo assim: compadre Lelé Garrincha, compadre Mané Garrincha, fez um golzão de lascar. Garrincha pegou a bola, passou por 20 galego, deu chapéu e banho de cuia, deu foi a seca e lençol. Depois ainda fez pior: um balão, três bicicletas, deu uma volta completa, rodeou o escanteio, lá e vem com a bola pro meio, lá e vem de novo a dribar, e a galera gritar, quebrou as arquibancadas. Aproveitando a zoada, sacou um cheque no banco, com aquele andar meio manco, dribou os cabas da maca, dribou a checoslováquia, torou a linha de fundo, chutou a Copa do Mundo, matou nos peitos e na raça, e depois só de pirrar, dribou os quatro goleiros e, por fim, pro derradeiro, cismou de entrar em greve, com um peteleco de leve, deixou a bola entrar, falou pro gringo: te vira, e mesmo sendo mentira, fez um golzão de lascar.
Eita, coisa boa.
Muito bom o poema de Gessê Quirino. A gente também vai aproveitar, já que estamos também em ano de eleição, a gente não pode deixar de pedir um poema, um verso sobre a política. É um dos mais pedidos nas apresentações.
Mas ainda com o pé na Copa do Mundo, tem uma homenagem que eu fiz para Joselito Lucena, que era locutor da Rádio Borborema de Campina Grande, na área futebolística. E eu fiz um negócio que é o curioso, que é Joselito Lucena numa igreja transmitindo um casamento, né? Aí ele diz assim: alô, alô, comunidade esportiva, ouvintes da Rádio Borborema de Campina Grande, muito boa tarde. Estamos falando diretamente da Igreja do Carmo para transmitir o enlace matrimonial da família Rodrigues de Feitas com Ferreira de Alencar. Fala, Valmir, lá da porta da igreja. Estamos aqui na porta da igreja, momento de expectativa. Já faz 1h37, a noiva não chegou ainda, mas o noivo já se faz presente e vamos ver o que é que ele tem a dizer aqui. Como é, meu filho aí? Casando, né? Tô casando, a noiva não chegou ainda, isso é coisa de casamento chique mesmo, negócio é levantar a cabeça,
Esperar que a noiva chegue e espero sair vitorioso nesse casamento. É isso aí, minha gente. Vocês acabaram de ouvir o depoimento otimista do noivo que falou sobre o patrocínio de Fodax, a camisinha que não falha. Não tenha medo da AIDS, como tudo que você tem direito usando o Fodax, a camisinha feita exclusivamente para você. E o relógio marca Borborema, 6 horas em ponto na capital, rainha da Borborema. Neste momento acaba de parar um LTD Landau branco na porta central da igreja. Na porta da frente vai saindo o pai da noiva, dirige para a porta traseira, recebe a noiva pela mão esquerda. A noiva vai saindo com uma certa dificuldade para se livrar de um vestido que tem uma cauda de 2 metros de comprimento, Geraldo. É isso aí, é um vestido branco com uma cauda de 2 metros.
Eu estou impressionado, porque não é só a questão da memória, mas a questão da dicção. Não enrola a língua, de jeito nenhum.
Jorge, o poeta falou aí em Copa. Essa é uma das Copas que eu estou mais colocando fé, viu, poeta? Você aposta no Brasil? Está apostando no Brasil?
Eu aposto no Brasil, sempre apostei. E é o que está impressionando, como isso é um comentário que já é nacional, é o nível técnico. Eu acho que talvez fruto dessa exportação de jogadores todos já são exportados para a Europa, eles lá jogam todos muito bem e de repente estão todas as seleções que jogam bem no mundo todo, tudo junto, né? Mas nós temos a particularidade, é que é de sermos brasileiros, e brasileiro tem uma coisinha a mais, assim como os argentinos, tem de garra e a gente tem de brasilidade e de esportividade.
Pois muito bem, como eu havia falado anteriormente, estamos em ano de eleição também, então vamos aí ouvir algum dos seus versos sobre esse tema tão, tão pedido nas apresentações, que é a política.
Eu sempre tive uma postura muito crítica com relação à política, porque é uma ferida aberta, um câncer que precisa ser refletido. A gente, muitas vezes, a gente faz uma coisa assim meio de galhofa, meio brincalhona, mas mesmo sendo galhofa e brincalhona, precisa de uma reflexão. Eu tenho uma história de um matuto que diz ao coroné por que é que não entra numa campanha política, né? E eu vou dizer um fragmentozinho aqui, depois vocês podem fazer uma edição aí, que é quando o coroné diz: ô Bildasquenga, vem cá, meu filho, vem cá. Seu coroné? Sim, meu filho, vem cá. Olha, você vai ser candidato nessa eleição. Seu? Sim, meu filho, candidato. Você não ganha nada, você é candidato. Sou coronel, e se eu não ganho? Eu sou candidato para quê? Se você vai ser o laranja. E o que danado é laranja? Laranja é o seguinte: o candidato entra na campanha para acabar com os adversários. Você acaba com meus adversários. Levantar falso, derrubar comício no cacete, botar terra dentro do tanque de gasolina de um ônibus de eleitor, fazer tudo para acabar com a vida do meu adversário. Eu não faço isso, porque eu sou uma pessoa civilizada. Agora, depois que eu me reeleger, eu lhe dou proteção política. O matuto diz: coronel, eu não entro nessa história, não. E eu vou dizer ao senhor porque é que eu não entro, coronel. Olha, além de sintoma prefeituroso, embocadura deputadal, cancha de governador, senador e substância de presidente, o cabra, para ser político no Brasil, precisa, no mínimo, dos seguintes adjutórios. 2 pontos. Primeiro, começar a juntar dinheiro para depois começar a juntar gente. Engoli muita rimunheta de cabra falso, felaputista e pidão. Desatar nó cego de convenção. Escrutar caqueado, dificultoso de partidário que só tem um voto e olhe lá. Entrar em imbuança de campanha. Prometer como sem falta e faltar como sem dúvida. Ficar refém da língua do povo. Pegar roleta de boca com camumbembe. Fazer conchave com reservista da ditadura. Desgaviar o caminho, modo os quixó da oposição, receitar para Madimonte, desmurmurar mulher falsa e coiseira, acompanhar enrolamento de papel de justiça, leva a fama de ter esfrabicado moça donzela, leva a fama de ser corno, baitola e ladrão, aguentar fazimento de pouco de eleitor desbriado, botar tamanca para opositor bom de peia, bater 500 de bombo com xangozeiro, gritar aleluia em igreja, pegue e pague, alegre graça a sessão espírita, assistir meia missa e sair comungado, batizar menino feio com o nome de Desmenielison Gerry, dar de comer do bom e comer porcaria.
Maria, almoçar em lata de goiabada, despronunciar discurso mal feito de candidato tabacudo, aplaudir discurso desvirgulado, sem rumo e sem ponto final, aturar converseiro duplicado mesmo depois de banzeiro, aturar gente furona e desconhecida dentro de casa, viver rindo e fumaçando pelo fundo feito ferro de engomar, acabar sua D20zinha na buraqueira, aturar babões civis e militares, botar no braço menino novo do fundo cagado, tomar cerveja quente de espuma murcha, tomar uísque drule sem gelo numa xícara de louça com tira gosto de canjica, beber naquelas mesonas de embuia numa saleta escura e abafada, encostado numa cristaleira e cercado de cabos eleitorais com cada sufaqueira de torá, entregar taça de campeão a time safado, chorar em velório de desconhecido, professorar as iniciais de nome de campanha para eleitor tapado, escorregar em lama de esgoto, gritar ô de casa, em casa oca, se abrir para eleitor desabrido, pagar cana para pinguço desocupado, farejar poeira de bunda em palanque, levar dedada no cá pra nós quando tá nos braços do povo, escutar destampatório de foguetão no pé do vidro, magoar o dedo mindinho passeata, dormir chiqueirado da mulher e dos filhos, apertar mão de cotó, ganhar abraço fedorento, receitar caixão de defunto e ambulância, enfiar mão em saco de dentadura para distribuir com a mundiça, comprar votos em dia de eleição, estelionatar voto em boca de urna, entrar em imbuança de apuração, dar cobro de voto roubado, apertar a mão de traidor oportunista, levar choque em microfone desencapado, cair do palanque e sair todo relado e se abrindo, e depois de eleito começar essa camumbembagem toda de novo, Deus o livre de eu sair candidato. Chega, me faltou suspiração e eu vou parar por aqui, porque conversa de política é feito coceira, só quer um pezinho e eu não me candidato não, e acabou-se.
Jorge, eu não sei você, mas eu continuo impressionada até agora com os versos e também com a apresentação. Muito bom de ouvir.
Sim, claro, seu grande GC querido, que está aqui sendo homenageado pelo programa Gente Nossa, sua terceira edição. E a gente está quase fazendo um intervalo pequeno, mas antes eu tenho mais uma questão. É, você, sem dúvida, os seus versos são de grande importância para a cultura popular e também na vertente da aprendizagem, tanto que você foi tema de vestibulares. E também uma de suas poesias, ela foi tese de graduação, sendo recitada até em rede nacional. Então, como é para você ter esse reconhecimento do trabalho?
É uma responsabilidade muito grande. Eu comecei a fazer minha poesia, eu diria assim, como uma agulha enferrujada, com uma casinha de duas águas no território de linguagem de mansões literárias, né? E, de repente, eu vejo esse meu trabalho sendo tratado com responsabilidade em sala de aula e eu vi isso com um pouco de preocupação. Depois eu me soltei mais. Até mesmo porque uma dessas pessoas de uma banca de teses dessa, ela me procurou assim do lado e disse, GC, continue fazendo a sua poesia da mesma forma que você sempre fez. Deixe essa discussão para nós. Então, porque eu fiquei preocupado que começaram a fazer conceituações filosóficas e eu tive medo. Se eu faço isso, eu não faço isso. Mas ela disse, deixe isso para a gente e continue fazendo a poesia que você sempre fez. A gente fica preocupado. Né? Isso há um debate muito sério em cima de coisas simples. Mas ela disse que deixasse os debates para quem é de debater.
GC, só lhe digo uma coisa. Depois disso, que tudo que você falou aí sobre política, eu prefiro ser jornalista, viu?
Inclusive, teve um senador, amigo meu, que disse, GC, você já participou de campanha política? Eu digo, nunca. Ele disse, como é que você consegue descrever com tanta propriedade? Aí eu digo, da mesma forma que eu descrevo o matuto, que eu descrevo o boiadeiro, que eu descrevo uma venda, é uma questão de interesse e de olhar as coisas nos mínimos detalhes, e na política também. Aí ele foi quando ele me disse, GC, tudo que você disse é verdade, inclusive a dedada. A gente leva, a gente não sente por conta do calor da campanha. É outra história.
Muito bem, agora a gente vai fazer mais uma pequena pausa. A gente vai ouvir mais uma música do GC Quirino, Bolero de Isabel, uma parceria com o cantor Xangai. E daqui a pouco a gente volta com mais GC Quirino no Gente Nossa.
Parceria na interpretação.
É um anodado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a sensação de um repente, igual quente do miolo do vulcão. Quer ver o bom? É o aguado quando leva açúcar. É ter a cuca açucarada num beijo roubado. É o pecado confessado ao mestre sereno, levar sereno no terreiro bem luarado. É o pinicado do chuvisco no chão pinicando, ficar bestando com o inverno bem arrelampado. É o recado da cabocla um beijo mandando, tá namorando a cabocla do recado. É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a sensação de um repente, igual o quente do miolo do vulcão. Quer ver desejo? É o desejo tanto desejando. É a lua olhando esse amor na brecha do telhado. É o rodeado do piru piruando a perua. É a canarinha, a galeguinha cantando o canário. Zé do Rosário boleirando com Dona Isabel. Dona Isabel boleirando com Zé do Rosário. Imaginário de paixão voraz e proibida. Escapulida, proibida pro imaginário. É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a sensação de um repente, igual quente do miolo do vulcão. Quer ver cenário? É o vermelho da auroridade. É a claridade amarelada do amanhecer. É ver correr o aguaceiro pelo rio abaixo. É ver o cacho de banana amadurecer. Anoitecer vendo o gelo do branco da lua. É a pele nua com a lua a resplandecer. É ver nascer o desejo com a invernia e a harmonia que o inverno fez nascer. É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a sensação de um repente, igual o quente do miolo do vulcão.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
Bem, estamos de volta com o programa Gente Nossa. Acabamos de ouvir a música Bolero de Isabel, uma das várias músicas de autoria do artista Gessê Quirino, dentre aí as várias interpretações que existem dessa composição.
Agora você tem uma trajetória aí brilhante, se apresentou nacionalmente em vários programas aí, e durante toda essa carreira sua, qual foi a maior dificuldade enfrentada inicialmente?
Na realidade, em algumas situações, a gente vai, digamos assim, mais na defensiva, né? Principalmente quando eu fiz a gravação do programa do Jô, que é um programa, no meu caso, eu fui assim mais nervoso, se poderia dizer assim, com uma palavra só. E tem outros que a gente vai já tranquilo, porque a gente já está dentro do território, como nós fizemos agora o programa de Rolando Boldrin, e fizemos o programa inteiro. E eu não sabia que ia fazer inteiro. Eu disse, Boldrin, como é que vai ser? Ele fez, a gente vai conversar. Entendeu? Então, de tanto conversar, fizemos o programa inteiro, de ponta a ponta. Fizemos um outro programa de Fernando Faro, que é um programa de um formato belíssimo, que é cinema puro, feito por 8 câmeras, a gente sentado numa cadeira, 8 câmeras pegando todos os gestos da gente. Isso aí, e Fernando Faro, do Nome da Cultura Nacional, ele é assim, exemplo. E em algumas situações eu estava gravando para a Rede Globo, para o Fantástico, mas eu estava gravando em praça pública. E eu estava aí contando a história do Matuto no cinema, que o Matuto pega uma briga, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, quando eu contei esse filme em praça pública, teve gente que estava assistindo, que se envolveu na história sendo contada. Aí falei, tome, filha, pronto. Quando ele disse isso, eu me lasquei. Entendeu? Então, eu perdi a minha concentração, porque o público estava muito próximo de mim e participou da contação.
Muito bem, Jessy. Agora vamos falar um pouquinho. A gente já está quase com o tempo esgotado, mas a gente ainda tem pergunta aqui, muita pergunta para fazer, mas a gente vai dar um jeito. Vamos falar do seu mais recente espetáculo, Vizinhos de Grito. Fala para a gente um pouco desse novo trabalho.
Vizinhos de Grito, ele foi o espetáculo que motivou, ou que motivou não, que resultou no nosso DVD. Nós só temos um DVD, que ainda não foi lançado. Nós fizemos dois espetáculos a convite da Rede Globo de televisão, e esses espetáculos foram gravados com grande produção, com grande cenário, com tudo que tem direito a uma grande produção, que foi exibida na Globo no final do ano de 2013. E dele resultou o DVD. Vizinhos de Grito é o espetáculo que nós estamos apresentando agora. Essa expressão Vizinhos de Grito é uma coisa assim, particularíssima de interior, de mostrar a aproximação que ele tem com a pessoa. A pessoa, fulano de tal é meu vizinho de janela. Fulano de tal é meu vizinho de sala de aula. E Vizinho de Grito é um que não é, é um pouquinho mais afastado, mas que ouve o grito. Ô, Padre Joaquim, tu tem um açucareiro aí? Ele diz, ô, compadre, tem aqui, mano, já é pra você. Então ele ouve o grito e há essa aproximação.
Jorge, nós sabemos que Gessier é um artista bastante conhecido e que divulga muita cultura nordestina em todos os recantos do país. Então, para você, Gessier, como é manter viva essa cultura e resgatar tudo que faz parte do interior diante das grandes dificuldades que nós enfrentamos por falta de incentivo à cultura?
Eu diria que, além do esforço que nós fazemos, que eu digo no caso meu, que é na área poética, na área musical, dos artistas mesmos que estão ralando aí nos palcos, enfrentando dificuldades de transporte, dificuldades até de receber por conta de contratações de órgãos públicos e tudo mais, dizer da importância das coisas serem tratadas em sala de aula. Eu acredito que a partir da sala de aula, onde nos rincões mais distantes, esses objetos que nós tratamos com respeito, como um pano de chão, uma lata d'água, uma cocheira, uma feira de um matuto, essas coisas todas, as crianças valorizem isso, não em detrimento do conforto que ele possa ter com um computador, com uma roupa bonita, com um transporte. Ele pode ter direito a tudo isso, mas sem desprezar o barro de que foi feito.
Tudo bem, Jessy. E durante todo esse seu tempo de carreira, você se considera um artista, um poeta realizado com sua trajetória, ou ainda existe algo que você deseja fazer?
Eu me considero um prestador de atenção das coisas do mar, das pessoas. Quando a gente que faz uma poesia desse porte, a gente vê no meio literário que há uma certa apoteose, né? Às vezes até uma disputa muito grande pelo espaço do meio literário. E eu nunca tive essa pretensão, confesso que eu nunca tive. Então, quando me perguntam como é que você se define, eu digo, me defino como um prestador de atenção das coisas do mato. Coloco essas coisas que eu tanto presto atenção em formatos de poesia, em formatos de prosa, em formatos de teatro. Então, felizmente, há um reconhecimento muito grande, e eu acho que é por essa verdade, de você falar a verdade. Quando você diz uma verdade assim, de alma aberta, as pessoas gostam, porque é feito conversa de cozinha. Quando você conversa na sala, você conversa mais pomposo, mas quando você conversa na cozinha, você bota o dedo na panela, chupa o dedão, tá entendendo? Mas isso é que é o bom. Então a gente diz as coisas que são ditas na cozinha.
Isso mesmo, e agora a gente já agradece mais uma vez a participação do pessoal que curtiu, que acompanhou o programa de hoje, e desde já também agradece ao Gessier Quirino por essa participação, prestigiando também o programa Gente Nossa, e a gente pede para você deixar uma mensagem final para quem está acompanhando a gente.
Bom, eu agradeço o convite aqui de estar com gente nossa gente, todo mundo aqui, a gente penteando o cabelo para o mesmo lado. Agradeço o convite, parabenizar vocês por traquejarem isso com tanta responsabilidade e zelo em trabalhos como eu já vi aqui, como ele vai ser finalizado e qual a pretensão de isso chegar nas escolas, enfim. E dizer que, em linguagem de igreja, quem chama o povo é o sino. E na linguagem brejeira, caririzeira e sertaneja, é com Gessier Quirino.
Muito bem, muito obrigado, Gessier Quirino, mais uma vez, por sua participação. E assim, a gente encerra mais uma edição do programa Gente Nossa, uma realização do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, contribuindo para a construção da memória dos artistas paraibanos que cantam e decantam a nossa cultura. Um abraço a todos. O programa de hoje, ele teve a locução de Samir Araújo,
e George Silva, com a participação de Samara Fernandes nas redes sociais.
Isso mesmo, o programa Gente Nossa acontece graças ao trabalho e empenho e dedicação de toda a nossa equipe. O programa de hoje teve a produção de Ana Cristina.
Reportagem é de Ana Cristina, edição é de Samara Fernandes.
A criação e arte, Luan Marcos e Amanda Freire.
O áudio é do competente Elvis Guimarães e Jean Carlos
Galdino. Isso, Galdino. Jean Carlos Galdino no áudio. Também na transmissão ao vivo temos o Gustavo Silva.
E o editor-chefe, Jordane Matias.
Sob coordenação e supervisão da professora Gorete Sampaio.
Você acabou de ouvir o programa Gente Nossa, a essência da cultura popular.